Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Olá, bom dia. Eu sou Cris Rubiner. Hoje é quinta-feira, 21 de maio, e você está na Antena 1 Juiz de Fora, 91,3 FM. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho, qualidade de vida, prevenção e empreendedorismo. Um dos destaques é a atualização da NR1, que passa a reforçar a saúde mental como prioridade nas empresas, exigindo atenção a fatores como estresse, sobrecarga e burnout dentro das organizações. Também vamos abordar um tema que afeta milhões de brasileiros: as dores de cabeça frequentes. Especialistas alertam que a cefaleia recorrente não deve ser normalizada, já que em alguns casos pode indicar problemas mais graves e exigir investigação médica. O programa ainda traz uma discussão importante sobre o aumento dos acidentes de trabalho no Brasil. Dados recentes mostram recorde de ocorrências em 2025, reacendendo o debate sobre prevenção, segurança e direitos dos trabalhadores. E ainda, oportunidades para quem empreende ou quer começar um negócio. A Semana do MEI, promovida pelo Sebrae, oferece capacitações gratuitas em Juiz de Fora, com foco em gestão, vendas, redes sociais, inteligência artificial e crescimento dos pequenos negócios. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio.
ZYN 329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora. A número 1 em música. Tribuna no Ar, com Cris Rubiner.
O Ministério da Cultura da França anunciou o projeto vencedor para a renovação do Museu do Louvre em Paris. A proposta escolhida foi apresentada pelos escritórios Estúdios Arquitetura e Seltford, com o objetivo de preservar o patrimônio arquitetônico do museu, proteger melhor as coleções e melhorar a experiência dos visitantes. Entre as principais mudanças previstas estão a criação de um novo acesso pela fachada leste, a valorização da entrada histórica conhecida como Colunata e a requalificação do espaço em frente ao museu, buscando reconectar o Louvre com a cidade. O projeto também prevê áreas de descanso, restaurantes, livrarias, lojas e um espaço modular para exposições temporárias. Uma das novidades mais aguardadas é a criação de um espaço dedicado à Mona Lisa para permitir que o público contemple a obra em melhores condições. A renovação foi anunciada após alertas sobre problemas estruturais e operacionais no museu, que enfrenta um período marcado por vazamentos, greves, suspeitas de fraude e até roubo de joias. A atualização da NR1 marca uma mudança importante na forma como as empresas brasileiras devem lidar com saúde e segurança no trabalho. A partir de agora, fatores de risco psicossociais como estresse, sobrecarga, pressão excessiva, burnout e ambientes tóxicos passam a exigir atenção obrigatória dentro das organizações. A mudança reforça algo que especialistas em saúde mental já alertavam há anos. O sofrimento emocional também adoece, impacta a produtividade e precisa de prevenção. Para falar sobre esse tema, a gente conversa com a psicóloga Karine Brock. Karine, bom dia, bem-vinda à Rádio Antena 1, tudo bem?
Tudo bom, bom dia, Cris, bom dia a todos os ouvintes.
Vamos conversar sobre esse assunto importante, né, Karine?
Super importante.
Agora, o que que muda na prática com a atualização da NR1 em relação à saúde mental, isso dentro das empresas, Karine?
O que vai mudar é que a NR1 sempre se falou sobre saúde mental, mas nunca cobrou-se a documentação, ações contínuas. Então, a empresa, ela tinha a possibilidade ali, a opção de fazer alguns eventos pontuais sobre saúde mental. Uhum. O que muda a partir do dia 26 de maio, ou seja, na próxima segunda-feira, e que muitos empresários não estão atentados a isso, é que a empresa, ela precisa de um diagnóstico. Então a gente precisa mapear a empresa para saber o que está acontecendo ali, e depois desse diagnóstico a gente faz um estudo para poder ver como que a gente vai agir, fazer um plano de ação, ações contínuas, e aí fazer a documentação para anexar junto com o PGR da empresa.
Isso tem que ser feito mensalmente, semestralmente? Tem um prazo?
Então, a lei, ela deixa uma brecha de interpretação, que ela fala que a NR1, em relação aos riscos psicossociais, precisam de ações contínuas. Uhum. Mas não fala que ações contínuas de uma semana, 15 dias, uma vez por mês. Então, a gente entende-se que pelo menos uma vez por mês é uma ação contínua que a empresa está fazendo. Porque se faz de 3 em 3 meses, de tempo em tempo, não é contínua, né? A gente entende-se que é pontual.
Sim, com certeza. Agora, quando a gente fala em riscos psicossociais no ambiente de trabalho, do que exatamente a gente está falando, Karine?
A gente está falando sobre assédio moral, assédio sexual. E assédio sexual, a gente traz aqui uma pontuação importante, né? Que às vezes a pessoa acha que assédio sexual é você agarrar a pessoa, segurar ou colocar a mão, e não. Às vezes uma brincadeirinha ali, às vezes até sem intenção, já se enquadra ali na importunação sexual. O assédio moral, né? Que é a questão da humilhação do funcionário, o jeito que fala, o jeito que constrange, a sobrecarga do trabalho, né? A ansiedade, a pressão constante, a falta ali de comunicação, às vezes aquela contratar o funcionário também e não treinar ele adequado, né? Ele fica perdido ali na empresa, de qual função vai fazer, como fazer, e é pressão, mas não consegue ele ter uma comunicação certa.
Dentro da terapia cognitivo-comportamental, como que o ambiente profissional ele pode impactar diretamente emoções e comportamentos dentro dessa linha de pesquisa?
Na terapia cognitivo-comportamental, a gente entende-se que o ambiente interfere muito, né? O jeito que a gente pensa, o jeito que a gente sente, principalmente o jeito que a gente vai se comportar ali. Então, eu sempre faço uma analogia assim, né? De lá no consultório, né, quando eu atendo criança, muitas mães perguntam assim: Karine, o que que faz pra eu parar de gritar com meus filhos? E aí eu falo: o problema não é o gritar, é o que antecede o grito. Uhum. Porque quando você tá ali no limite, na sobrecarga, você já tá a ponto de bala. Então você já tá sem paciência pra poder, né, explicar, direcionar, orientar com mais paciência. E numa empresa é a mesma coisa. Se o líder também tá a ponto de bala, tá no estresse, tá na sobrecarga, o ambiente inteiro fica dessa forma, né? Então a gente precisa de um ambiente mais saudável, mais humano, para a gente poder realmente reestruturar ali a forma como que as pessoas estão lidando com o dia a dia. Porque problema a gente sempre vai ter.
Sempre.
Mas o jeito que a gente lida com o problema é que vai mudar.
E você tem percebido, até pela sua experiência clínica, assim, de consultório mesmo, o fato das pessoas buscarem essa ajuda mais intensamente? As pessoas estão se conscientizando e despertando para seguir uma terapia, para buscar uma ajuda psicológica?
Sim, a informação está chegando com muito mais facilidade, né? Pela internet, pelo TikTok, pelo corte de vídeos ali, a pessoa fica no dedinho e fica assim: opa, peraí, eu tenho isso e eu nem sabia. Então isso está fazendo com que as pessoas se identifiquem e que busquem mais ajuda.
Uhum,
mas está uma forma assim gritante. O ano passado eu até fiz uma palestra essa semana junto com um sindicato de hotéis, bares e restaurantes aqui em Juiz de Fora. A gente fez uma parceria que eu vou fornecer 20% de desconto para todos os associados do sindicato. E a gente se falou-se muito disso, né? O ano passado foram mais de 500 mil afastamentos por causa de saúde mental, de transtornos mentais. Então a gente tem que desmistificar que transtornos mentais, entre aspas, né? A pessoa ali doidinha, maluca, e não é. Mais de 140 mil pessoas foram por causa de ansiedade. Foi o segundo lugar da depressão, depois o burnout. Quem não tem algum desses sintomas hoje em dia, né?
Sim.
E se a gente não fizer algo, né? As pessoas não buscarem ajuda, se a empresa ali não conscientizar do quanto que é importante esse ambiente do trabalho, o gráfico esse ano vai continuar disparando, igual tem acontecido nos anos anteriores. Cada ano que passa,
sim,
tá maior ainda.
Agora, o burnout também, né, Karine, ele tem sido cada vez mais frequente. Quais sinais iniciais costumam ser ignorados pelas pessoas, não só pelas pessoas, mas pelas empresas também?
Um dos sinais que eu peço para todas as empresas tomarem uma atenção maior, né, a gente fala muito de absenteísmo, que é o afastamento, as faltas, aquele funcionário que chega atrasado ou sai mais cedo porque não tá bem. Esses funcionários a gente consegue visualizar, né, que não tá bem. Mas o mais, que precisa de mais atenção é o presenteísmo, que é aquele funcionário que tá presente na empresa, tá ali cumprindo as horas, mas não tá produzindo do jeito que deveria produzir, não tá trazendo resultado para a empresa que a empresa gostaria, né? Não tá ali qualificando a empresa, aumentando ali o rendimento e a produtividade em questão de dinheiro mesmo, de meta para a empresa. Então, a empresa precisa ter muito cuidado com isso, sabe? Esse olhar atento. Se a pessoa tá mais isolada, se a pessoa não tá bem, se tá mais quieta. Então, isso é um dos sinais de sobrecargas,
sim, né? Sim, sim. É, existe diferença, por exemplo, entre um ambiente de trabalho exigente e um ambiente que já tá adoecendo emocionalmente os colaboradores? Como é que a gente pode analisar essa diferença?
Então, a empresa é normal ter meta, né? Uhum. Mas a gente tem que cuidar como que tá essa meta. Uhum. Porque tem muitas empresas que colocam uma meta simplesmente da cabeça, né? Fala assim, eu preciso bater isso aqui de boleta, isso aqui de imposto, então passa metas aí pros vendedores. E as metas às vezes são muito irrealistas. Uhum. Então mesmo que a pessoa ali, né, fique ali às 8 horas trabalhando, se dedicando, né, atrás de lead, de cliente, não consegue. E aí esse funcionário, ele se sente esgotado, pressão, dá crise de ansiedade, insônia.
Qual que é a reclamação mais comum, Karine, das pessoas que buscam ajuda, né, até você, que é uma profissional do meio? Qual que é a reclamação recorrente dessas pessoas relacionadas a essa saúde mental no ambiente de trabalho?
A primeira delas, disparada, é a ansiedade, essa cobrança excessiva que faz com que a pessoa, mesmo não estando no ambiente de trabalho, esteja ali ligada no 220, preocupada como que vai ser para poder bater meta, como que vai voltar no dia seguinte pro trabalho, passa o fim de semana, domingo já é aquele domingo já tenso que segunda-feira tem que voltar pro trabalho. Então acho que a ansiedade é algo que precisa de muita atenção.
Sim. Sem dúvida, né?
E que tá ligado ao burnout, né? Que a pessoa ali tá já esgotada
pois
e se cobrando,
coisa tá
ligada, né?
Outra, na verdade, né? Eu acho que o transtorno de ansiedade,
tá,
ele pode muito bem virar um transtorno maior, né?
Eu sempre chamo a atenção também dessa questão do burnout, porque a gente é um só, né? Então é muito difícil separar a vida pessoal do profissional. Mas quando tá ali no trabalho, tenta parar, respirar, focar no que tá fazendo, né? Porque hoje em dia a gente se fala muito de burnout digital também, né? Então a pessoa ali fora do trabalho, às vezes fica no celular até tarde da noite, no dedinho, já acorda cansado, né?
É verdade.
Naquele rolamento ali automático que você se perde na hora, né?
Não faz sequer a higiene do sono.
Então assim,
né?
A empresa, né? Por mais que tem meta, por mais que tem várias questões, né? A gente também precisa, enquanto pessoa, enquanto funcionário, tentar se conscientizar para dormir na hora certa, ter uma rotina ali adequada, se cuidar também fora do trabalho,
sim,
né?
E qual que é o papel da liderança, voltando aí para a questão da gestão, na prevenção de problemas relacionados à saúde mental no trabalho?
A liderança é algo que eu tenho olhado com muito cuidado também, porque quando a gente fala de riscos psicossociais, muitas pessoas estão voltadas só a funcionários.
Uhum.
Mas eu percebo que os líderes também estão todos esgotados. E cada hora o governo manda mais um imposto, mais uma lei, mais uma cobrança. E eles são responsáveis por muitas famílias ali que depende ali da empresa. E a liderança também está precisando desse suporte psicológico, desse suporte, dessa orientação, né?
Sim.
Então a liderança, né, ela precisa estar bem para poder cuidar do ambiente, né? Para que as pessoas ao redor tenham prazer de trabalhar para a liderança, tenham aquela motivação de falar assim: ah, eu visto a camisa da empresa, o meu chefe é bom, eu faço e tal, eu quero ganhar junto. E que a equipe não fique naquele pensamento, falar assim: ah, eu não vou trabalhar para ele, sabe? Uhum. Aquela desmotivação.
Sim, sim.
Então, o jeito como o chefe lida faz toda a diferença ali na empresa.
Né?
Então, o líder que tem essa visão de que a saúde emocional dos funcionários é tão importante quanto, isso vai refletir diretamente no resultado ali da produtividade da empresa. Então, é muito importante todas as ações da saúde mental.
Sim. E o transtorno de ansiedade, como consequência o burnout, ele tem cura? A gente pode falar que é um transtorno que apareceu na vida do paciente e ele conseguiu se curar e não vai voltar mais?
O burnout é o esgotamento, né? Uhum. Então é uma reorganização ali da rotina. Boa. É a gente parar, respirar e falar, peraí, agora eu tô lidando com isso. Foca, se concentra, uhum. tenta perceber de que não adianta você estar aqui agora pensando como é que tá em casa, como é que tá lá no consultório, como é que tá a minha outra empresa. Eu tô aqui agora na rádio com você, minha atenção é toda aqui. Sim. As pessoas precisam se chamar pro aqui e agora. Eu tô fazendo isso, se concentra nisso.
Sim.
Porque senão você fica ali num esgotamento que você fica pensando milhões de coisas ao mesmo tempo e sem concentração para nada.
Agora, para a gente concluir, Karine, para empresas que ainda não começaram esse processo de adequação, qual que deveria ser o primeiro passo a partir de agora?
O primeiro passo é o diagnóstico. A gente faz o diagnóstico para a gente poder mapear a empresa, para a gente conseguir entender e compreender como que está aquela realidade. O que é esse diagnóstico, né? Quando não adianta a gente ir na farmácia e falar assim, ah, eu não tô bem, eu preciso de uma medicação. Uhum. Primeiro a gente precisa ir no médico, o médico avaliar e ver o que a gente tem pra gente pegar aquela receita e fazer o tratamento correto. Sim. E na empresa é a mesma coisa. Primeiro a gente precisa fazer esse diagnóstico e não adianta pegar esse diagnóstico e colocar na gaveta, né?
Sim.
Que não vai fazer efeito,
Exato.
Igual a receita do médico. A gente precisa de um tratamento. Ou seja, depois desse diagnóstico, do mapeamento, a gente precisa verificar como que tá pra gente poder planejar as ações contínuas.
Nós
e documentar, porque
isso.
É muito importante a documentação.
É isso aí, gente. Nós batemos um papo com a psicóloga Karina Brock, falando sobre a NR1, que passa a incluir os riscos psicossociais no ambiente de trabalho já a partir da semana que vem, gente. Karine, muito obrigada pela sua presença com a gente hoje.
Prazer enorme, Cris. E muito obrigada a todos. Tenham um ótimo dia.
Até. Agora são 8h17.
Antena 1 acompanha agora a situação dos principais aeroportos.
No Galeão e no Santos Dumont, situação normal, sem imprevistos, com poucos atrasos e chuva fraca nesta quinta-feira. Em Confins, movimento normal com poucos atrasos. As condições podem mudar ao longo do dia.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Todos os dias, Júlio César assume o volante com um propósito claro. Motorista da Ansal, ele sabe que está conectando pessoas aos seus destinos mais importantes. Nas linhas 606 Jardim Natal Centro e 604 Bairro Industrial Centro, seguem passageiros em direção ao trabalho, escola e compromissos de saúde. Porque cada viagem é parte da vida de alguém. E a Ansal é feita de pessoas que cuidam de pessoas. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11h30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
FM 91.3, Antena 1. Antena. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
O presidente Lula assinou nesta quarta-feira 2 decretos com novas regras para a atuação das plataformas digitais no Brasil. As medidas atualizam a regulamentação do Marco Civil da Internet e ampliam a responsabilidade das empresas em casos de conteúdos ligados a crimes no ambiente digital. Pelas novas regras, as plataformas deverão manter canais de denúncia, analisar conteúdos ilegais, remover publicações criminosas e preservar dados que possam ajudar na identificação dos autores. O texto também prevê ações preventivas contra crimes graves como terrorismo, exploração sexual de crianças e adolescentes, tráfico de pessoas, incentivo à automutilação e violência contra as mulheres. Um dos decretos trata especificamente da proteção de mulheres e meninas da internet.
As plataformas deverão criar canais para denunciar de divulgação de imagens íntimas sem consentimento, ameaças, perseguição e assédio, com retirada rápida desse tipo de conteúdo. O uso de inteligência artificial para produzir imagens íntimas falsas ou sexualizadas de mulheres também passam a ser proibidos. Minas Gerais já conta com mais de 1.400.000 microempreendedores individuais, os famosos MEIs, mostrando a força dos pequenos negócios na economia do estado. E para apoiar quem empreende ou deseja se profissionalizar ainda mais, o Sebrae Minas, ele promove entre os dias 25 e 29 de maio mais uma edição da Semana do MEI, com uma programação gratuita recheada de oficinas, palestras, consultorias e capacitações práticas, viu? Os temas vão desde gestão financeira e vendas até presença digital, redes sociais, inteligência artificial e posicionamento de marca. A proposta é ajudar os empreendedores a transformarem conhecimento em resultado real no dia a dia dos negócios. E para falar sobre a iniciativa e os desafios dos pequenos empreendedores atualmente, a gente conversa agora com Danilo Andrade, analista do Sebrae Minas. Danilo, bom dia, seja bem-vindo, viu?
Bom dia, Cris, obrigado.
Tudo bem com você?
Tudo jóia.
Então, tá bom. Danilo, a gente atualizou aqui, né, o estado de Minas, ultrapassando a marca de 1.400.000 MEIs, né, microempreendedores individuais. O que que esse crescimento, Danilo, revela sobre o perfil empreendedor dos mineiros, né?
A importância, né, e a relevância, vamos dizer assim, né?
Sim.
Aqui em Juiz de Fora, dentro do segmento, nós temos mais de 50.000 MEIs.
Nossa.
Que trabalham diretamente nas suas atividades e que, de certa forma, contribuem para o desenvolvimento de microempresas, de empresas de pequeno porte, médias empresas e até mesmo grandes empresas, porque o MEI, em vários aspectos, é também o prestador de serviço dessas empresas.
Sim.
Então nós entendemos que quando nós geramos esse movimento de capacitação através da Semana do MEI, que não é especificamente apenas para o MEI, nós estamos contribuindo também para o desenvolvimento de outros portes de empresas, não só em Juiz de Fora, né, mas em todo o estado.
Sim, sim, sem dúvida. E eu queria que você explicasse pra gente qual que é o principal objetivo da Semana do MEI, né? E por que que esse tipo de capacitação se tornou tão importante para os pequenos negócios também, né, Danilo?
Sim, Cris, a agência do Sebrae aqui de Juiz de Fora já é um parceiro do MEI, né?
Uhum.
Dentro do rol de portes de empresa, o MEI é o único segmento de empresa que não é obrigado a ter o contador. Então ele vê o Sebrae como um parceiro, vamos dizer assim, um braço.
Sim.
Direito. Então a gente realiza lá na agência desde o processo de formalização, caso ele precise de fazer alguma alteração cadastral, envio de declaração anual e até mesmo às vezes o fechamento da empresa. Ao encontro disso, nós buscamos incluir na nossa grade de programação atividades gratuitas como essas que estão sendo oferecidas, falando dos principais temas da gestão. Porque o MEI é aquele empreendedor que está na ponta, fazendo de tudo, né? Então é ele.
Sim.
Que às vezes abre a porta da loja, é ele que atende o cliente, é ele que limpa o balcão, é ele que faz.
É bem esse perfil,
acontecer.
Né, Danilo?
Sim. E aí, frente a isso, tem a importância de se preocupar com essa parte de gestão. Então nós selecionamos, né, os principais temas em geral da gestão, como finanças, planejamentos, vendas, marketing, porque existem formas práticas e fáceis. Uhum. De adaptar, né? Porque quando a gente pensa assim em planejamento, a gente que pensa assim, ah, precisa ser uma empresa grande para fazer um planejamento. Não, o MEI ele pode se planejar para as ações, né, e para o movimento do mercado e o que que ele vai fazer para desenvolver o negócio dele, até mesmo para que ele possa migrar de MEI para uma microempresa.
Sim, sem dúvida. E a programação deste ano da Semana do MEI, ele traz muito conteúdo também voltado para a rede social, né, para posicionamento digital, inteligência artificial. O empreendedor de hoje, ele precisa dominar essas ferramentas?
Sim, no meu entendimento é fundamental, né? Hoje, nós temos aí várias ferramentas, né, como, por exemplo, as redes sociais, que são muito utilizadas pelos clientes de uma forma em geral. Então, de certo modo, quando alguém está falando assim, ah, eu vou inaugurar tal empreendimento, mesmo que seja o MEI. Antes de ir no local, o cliente já quer ali visualizar na rede social informações sobre aquele empreendimento. Então é importante o MEI saber se posicionar através das redes sociais, entender como funciona a interação com o cliente, por que isso é importante e quais são os resultados e benefícios que ele tem através disso.
E os muitos microempreendedores, no caso os MEIs, eles acabam enfrentando algumas dificuldades também na gestão financeira dos seus negócios, né? Nas vendas e tudo mais. Esses ainda são, a gente pode dizer que são os principais desafios dos pequenos negócios, essa parte de gestão financeira?
Sim, sim. É uma dor mais latente, né? Acaba que, de certa forma, algumas, vamos dizer assim, partes da gestão, elas vão acontecendo de forma natural, né? Então, assim, a venda, o marketing, eu vou verificando ali o que o meu parceiro ou até mesmo meu concorrente faz e vou seguindo naquela mesma linha de raciocínio. Mas a parte financeira é uma coisa mais restrita, então é algo que exige realmente mais atenção desse microempreendedor individual, né? Então, ele tem algumas obrigações, como o pagamento da guia DAS, né? Para que esse CNPJ não seja desenquadrado, verificar o fluxo de caixa e a previsão, né, daquelas vendas que estão sendo realizadas. Sim. E tudo mais, porque como o caixa é mais curto, né, ele garantir a perenidade. Sim. Dele no mercado em geral.
Agora, o próprio Sebrae, ele tem cursos voltados para gestão financeira também, né, para esse tipo de capacitação específica.
Sim, inclusive eu posso aproveitar a oportunidade aqui e já falar que nós estamos preparando um workshop sobre gestão tributária que vai pegar alguns pontos também da parte financeira. É um workshop gratuito que vai acontecer também lá no Sebrae. Então, os MEIs, eles também podem participar desse workshop. Sim. Né? Que hoje a gente vê, de certa forma, uma preocupação da microempresa, da empresa de pequeno porte e outros portes com relação à reforma tributária, mas é algo que vai impactar diretamente ao MEI também.
Sim. Com certeza. A Semana do MEI também traz temas ligados à comunicação e oratória. E saber se comunicar nos dias de hoje faz bem, faz toda a diferença para o crescimento estratégico aí de um negócio, né? Essa parte aí da capacitação também vai ficar em evidência.
Sim, com certeza. Inclusive, uma parceira, né, já aplicou o curso no Sebrae, a Gisele Cardoso, ela traz esse tema como uma oportunidade de sensibilizar as pessoas sobre a importância, né, do relacionamento, né, entre outras partes também desse tema.
Quem não se comunica se estrumbica, né, gente? É um ditado super popular que todo mundo tem conhecimento, né? Agora, para quem ainda não formalizou o próprio trabalho, quais são as vantagens de se tornar um MEI atualmente?
O principal ponto, né, é o fato de poder prestar um serviço com mais segurança, poder vender um produto com mais segurança, sabendo os desdobramentos disso, né? Então, com a formalização, o MEI, ele pode ampliar a parceria, ter acesso a uma conta numa instituição financeira, onde ele pode viabilizar uma linha de crédito, fazer locação, por exemplo, de veículos, às vezes com desconto, tem desconto em plano de saúde, entre uma série de outros benefícios, né? Então, assim, a formalização é o start para que o MEI, ele possa criar um conjunto de controles dentro do seu negócio e estreitar até mesmo o relacionamento com o Sebrae para o desenvolvimento desse negócio.
Sim, sem dúvida. E qual conselho, Danilo, você deixa para quem quer empreender, crescer no próprio negócio, mas ainda tem muito medo, tem insegurança, tem um monte de bloqueios, digamos assim, né, para dar esse primeiro passo?
Busquem o apoio do Sebrae. Nós estamos de portas abertas para atender o MEI. Não é necessário realizar o agendamento. Nosso horário de atendimento é de 8h30 da manhã a 5h30 da tarde, de segunda a sexta. Então, assim, nós temos oficinas periódicas para o MEI. Temos oficinas sobre inteligência artificial, de uma forma simplificada, para atender esse público também, para facilitar o dia a dia dele. Então, assim, a principal informação que eu venho trazer aqui é que essa programação a gente criou pensando na realidade de cada MEI que nós atendemos. Por isso, se eles repararem na programação, nós temos atividades do período da manhã, da tarde, da noite, durante toda a semana.
Falando um pouquinho sobre a programação, é porque ela vai começar dia 26 e vai...
Dia 25,
e vai até dia 29. A logística dessa programação também pode ser feita para pessoas, por exemplo, olha, na parte da manhã eu não consigo ir, mas eu tenho a tarde e a noite livre.
Sim, ele pode selecionar quais atividades ele pode fazer,
né?
Isso mesmo. E aí as inscrições são gratuitas através da loja do Sebrae. E o empreendedor que está ali com desafio, né, alguma dificuldade de acesso, até por conta da correria do dia a dia, manda mensagem no nosso WhatsApp.
Uhum.
Vou falar ele aqui.
Por favor.
32-3257-4702. É o mesmo WhatsApp, é o mesmo telefone que está na página do Google do Sebrae de Juiz de Fora.
Joia.
Manda mensagem, fala que quer participar. Nós vamos enviar as informações referente à programação, com todos os detalhes de data, horário, qual é o nome da palestra. E aí, através do WhatsApp mesmo, nós já fazemos a inscrição. Uhum. E a gente consegue acelerar ali o processo, né?
E tem limite de vaga? Nem te perguntei, né?
Nós temos um limite de vaga, sim, mas nós estamos ampliando isso para não deixar de atender os empreendedores que estão interessados na capacitação. Então, geralmente, o limite é de 40 vagas por ação.
Tá. Bom, nós conversamos com o analista do Sebrae, Danilo Andrade, falando sobre a semana do MEI, que tem capacitações gratuitas para empreendedores e foco também no crescimento dos negócios. Então, outras informações só confirmar também nas redes sociais do Sebrae Minas. Danilo, muito obrigada, viu, pela sua participação.
Eu quem agradeço, Cris.
Até a próxima. Agora são 8h31.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema 3 Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresse também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br. A melhor faculdade do Sul Fluminense com nota máxima no MEC. Suprema, a medicina que o mundo precisa começa com você.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locafo Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, bem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locafo Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
FM 91.3, Antena 1. Antena 1. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
A SpaceX avança em direção ao que pode ser a maior abertura de capital da história dos Estados Unidos. O prospecto da operação mistura dados financeiros, planos de negócios e ambições de longo prazo, incluindo missões lunares, assentamentos em Marte e possíveis atividades futuras com mineração de asteroides e produção de energia fora da Terra. O documento também traz alerta sobre os riscos dessas iniciativas, já que muitas tecnologias ainda estão em fase inicial ou sequer existem de forma comercialmente viável. Mesmo assim, analistas avaliam que a força da marca SpaceX e a liderança de Elon Musk e o apelo das viagens espaciais podem atrair grande interesse dos investidores. A expectativa é que a oferta pública inicial levante um valor recorde e coloque a SpaceX entre as empresas mais valiosas do mundo. Segundo informações citadas pela Reuters, a companhia pretende listar suas ações na Nasdaq em junho, em uma operação que pode movimentar fortemente o mercado financeiro.
O Brasil registrou em 2025 o maior número de acidentes de trabalho da série histórica, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Foram mais de 806 mil ocorrências e mais de 3.600 mortes relacionadas ao ambiente profissional ao longo do ano, números que reacendem o debate sobre segurança, prevenção e direitos dos trabalhadores. Além do impacto humano, os acidentes também geram consequências econômicas, afastamentos prolongados e milhares de dias perdidos de trabalho. Especialistas alertam que a prevenção precisa ser tratada como prioridade dentro das empresas, tanto para proteger vidas quanto para evitar prejuízos sociais e jurídicos. Para falar sobre esse cenário e esclarecer quais são os direitos do trabalhador em caso de acidente, nós conversamos agora com o advogado trabalhista Rafael Medeiros Arena, especialista em causas acidentárias. Doutor Rafael, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Antena 1.
Olá, bom dia a você e a todos os telespectadores.
Doutor Rafael, os números divulgados aí pelo Ministério do Trabalho, eles chamam bastante a nossa atenção, né? O que que pode explicar esse aumento recorde de acidentes de trabalho no Brasil?
Os números assustam, sobretudo porque houve mais de 10% de aumento no número total de acidentes e quase 20% de aumento considerando o óbito de trabalhadores brasileiros no ambiente de trabalho. De um ano para o outro. Isso eu estou considerando os dados de 2024 com os de 2025 que acabaram de sair. Então é o maior aumento da série histórica dos últimos 10 anos. Esses dados eles são feitos oficialmente desde 2016 e são números assustadores. Mas isso tem sim uma justificativa, porque o Brasil ele tem um sistema de combate a acidentes de trabalho muito ineficiente. Na prática, embora a gente tenha no Brasil uma das melhores legislações, as leis brasileiras para prevenção de acidente de trabalho são reconhecidas como uma das melhores do mundo, mas o sistema de combate a acidentes de trabalho, na prática, ele é muito ineficiente.
Agora, doutor Rafael, quando a gente fala em acidente de trabalho, quais situações entram nessa definição perante a lei, né? Perante a legislação?
O acidente de trabalho, ele é todo o evento típico, ou seja, um único evento. Imagina, o trabalhador sofreu uma queda, sofreu uma pancada no ambiente de trabalho, isso é um acidente típico, que você consegue visualizar ali de forma simples, fácil, né? Caiu, tem uma câmera, filmou, alguém viu, você viu ali que ele sofreu um machucado. Isso é um acidente de trabalho. Também é considerado acidente de trabalho para a lei previdenciária e de uma forma geral para a legislação aquele tido no trajeto, seja indo para o trabalho ou voltando do trabalho. Imagina um acidente no trânsito, mas se ele está ali naquele trajeto específico do trabalho, isso também é acidente de trabalho. Mas também é acidente do trabalho as doenças adquiridas no trabalho. Imagina uma LER, uma DORT, um problema na coluna que você adquiriu por esforço repetitivo. Imagina o trabalhador na linha de produção de uma indústria frigorífica, né? Ele faz muito esforço repetitivo e isso vai machucando os punhos, as costas, por problemas de postura, e essa lesão adquirida ao longo do tempo também é acidente de trabalho, ainda que ela não tenha sido feita em um único momento. Então são as categorias principais e também as doenças psicológicas. Imagina, existem afastamentos, é considerado acidente de trabalho quando a pessoa chega naquele pico de estresse, ele começa a ter danos psicológicos que causam uma incapacitação para o trabalho, isso também é considerado acidente de trabalho. Mas isso segue uma linha mundial, tá? Não é que aqui no Brasil qualquer coisa pode ser considerada acidente de trabalho, não. Isso é de uma certa forma regulamentado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Então as doenças psicológicas, sejam os acidentes típicos, os de trajeto e também aquelas lesões que ao longo do tempo vão se formando, são consideradas acidente de trabalho no Brasil e no restante do mundo organizado.
Agora, muitos trabalhadores ainda desconhecem os seus direitos, né, doutor Rafael? Quais garantias a legislação prevê para quem sofre um acidente relacionado ao trabalho?
Vamos lá, existem algumas garantias, sim. Toda vez que o trabalhador sofre um acidente de trabalho, seja de qualquer dessas modalidades, que eu falei aqui, e ele precisa de um afastamento superior a 15 dias para se tratar, para se restabelecer, um acidente que realmente deixou algum tipo ali de sequela, e for superior a 15 dias, ele tem direito de ser afastado para o INSS. E aí há um direito que poucos conhecem. Quando ele volta ao trabalho, ele não pode ser mandado embora de forma automática. Ele tem o direito de pelo menos 12 meses de estabilidade no emprego. Ou seja, quando ele retorna do afastamento previdenciário, ele não pode ser mandado embora sem justa causa por 12 meses. Ele pode ser mandado embora por justa causa, isso sempre, se ele cometer alguma infração grave, por exemplo, como diz a lei, né? Ele pode ser mandado embora por justa causa e também pode pedir demissão, caso ele queira, mas sem justa causa, que é a normalidade das demissões no Brasil, ele não pode, ele tem estabilidade de 12 meses, isso é um direito bem importante. Outros direitos que existem, se desse acidente for um acidente com um pouco mais de gravidade, deixou algum tipo de sequela ou teve algum sofrimento relevante, ele tem direito a uma indenização por danos morais por conta desse acidente de trabalho e também uma indenização por danos materiais. Imagina que restou uma sequela definitiva nesse trabalhador que implicou uma redução da capacidade de trabalho. Ele vai ter direito de receber uma pensão da empresa se for definitiva para o resto da vida. Uhum. O que não se confunde com o benefício previdenciário. Imagina que ele ficou totalmente incapaz para o trabalho, está afastado ou até aposentou por invalidez no INSS simultaneamente. De forma acumulada, ele também vai ter direito de receber uma pensão da empresa, tá? Então, as empresas têm que ficar de olho aí. Se tiver uma incapacidade muito grande ou total do trabalhador, além da verba previdenciária, ela vai ter que pagar uma indenização para esse trabalhador.
Agora, a comunicação de acidente de trabalho, que é o ACAT, né? Conhecida como ACAT, é um documento fundamental nesses casos, né, doutor Rafael? Qual que é a importância dela e o que fazer quando a empresa não emite esse registro?
Esses números oficiais de acidente de trabalho, embora assustadores, ainda existe o que a gente chama de subnotificação, uhum, no Brasil. Porque justamente não é emitido o comunicado de acidente de trabalho, CAT. O que que é esse comunicado? Toda vez que tem um acidente de trabalho, de qualquer dessas modalidades que nós conversamos aqui, a empresa, ela é obrigada a emitir o comunicado de acidente de trabalho, onde ali vai estar descrito quem é a empresa, quem é o trabalhador, é um documento que se coloca lá na Previdência Social, no INSS, e também vai explicar quando foi esse acidente de trabalho, se é uma doença adquirida, vai explicar que é uma doença adquirida ao longo do tempo, e vai ter que colocar ali mais ou menos a descrição, né, do que foi esse acidente típico, ou essa doença adquirida, ou esse acidente de trajeto, ou essa doença psicológica, e vai encaminhar para o INSS. Por que que as empresas muitas vezes não emitem o CAT? Isso ela é obrigada a fazer para tentar esconder o acidente de trabalho, seja de qualquer das autoridades, da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, do Auditor Fiscal do Trabalho, do próprio INSS. E toda vez que começa a ter muito CAT na empresa, aumenta a alíquota do imposto que ela tem que recolher. Então, o trabalhador, ele tem direito e deve exigir que a empresa faça o CAT. O próprio trabalhador também pode emitir esse CAT, um pouquinho mais complicado. Se a empresa não quer emitir, a gente indica que o trabalhador vá num advogado de confiança para que ele faça o CAT, ou também vá ao sindicato. O sindicato da categoria também pode fazer o CAT. É um documento importantíssimo para que não haja tanta subnotificação e o Brasil saiba o número real de acidente de trabalho, sobretudo, no caso específico, esse trabalhador tem os seus direitos garantidos.
Agora, para a gente concluir, doutor Rafael, em quais situações o trabalhador pode ter direito à estabilidade no emprego ou até a indenizações após um acidente?
Desde que esse acidente gere uma incapacidade de trabalho maior do que 15 dias, ele já tem que ser afastado para o INSS. Quando ele volta, ele tem direito à estabilidade. Uhum. E também, se ele tiver um acidente muito grave, como disse aqui, que deixa alguma sequela permanente, ele vai ter direito a uma indenização por dano moral, uma indenização por dano material. Finalizando aqui um dado muito importante. Os países campeões com o menor número de acidentes de trabalho no mundo são a Inglaterra e a Alemanha. O que que elas fizeram diferente para chegar nesse ponto que eles têm hoje? Eles integraram desde a década de 1970, um sistema integrado de segurança, uma cultura contra acidente de trabalho, aonde a autoridade do Ministério Público, a autoridade do Ministério do Trabalho, lá tem outro nome, mas é similar, e também as empresas, elas têm um sistema integrado de comunicação de acidente de trabalho e punição efetiva. Lá, se morrer um trabalhador, por exemplo, o dono da empresa pode ir preso. Uhum. Aqui no Brasil, eu atuo em casos acidentários com morte do trabalhador no Brasil inteiro. Eu nunca vi uma responsabilidade criminal, seja para um dono de empresa ou para algum responsável. Então, não há uma integração entre as equipes de segurança do trabalho, por isso que a gente tem tanto acidente de trabalho. Então, a gente tem as MRs, tem a CLT, que garantem no papel a segurança, mas na prática não há uma cultura, não há uma integração contra acidente de trabalho. É isso que o trabalhador tem que lutar a partir de agora. Mais de 800 mil acidentes, mais de 3.600 mortes. Esse é um número inaceitável.
Olha, nós conversamos com Rafael Medeiros Arena, advogado trabalhista, especialista em causas acidentárias, falando sobre esse registro recorde de acidentes de trabalho em 2025 no Brasil. Doutor Rafael, muito obrigada, viu, pela sua participação com a gente hoje.
Muito obrigado, uma boa semana a todos.
Até. Agora são 8h45.
Dia 29 de maio, a partir das 9 horas, a Câmara oferece mais um Fala JF. Vai ser no Santa Cruz Shopping, uma oportunidade de contato direto com os vereadores. Vai ter emissão de carteira de identidade, encaminhamento de certidão, serviços de saúde, além de corte de cabelo, ações para a criançada e distribuição de mudas e livros. É na sexta, dia 29, no Santa Cruz Shopping. Participe!
O cuidado que você já conhece. A humanização em que você confia. Agora com um novo aliado. A cirurgia robótica chegou ao Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. É mais precisão, mais segurança e ainda mais tranquilidade, com inovação e tecnologia de ponta a serviço da sua saúde. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. O melhor da medicina, cada vez mais perto de você.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
Antena 1, Juiz de Fora.
Vamos falar de promoção, pessoal. Na correria do dia a dia, é sempre bom ter um supermercado de confiança e bem barato, sempre pertinho da gente, para garantir tudo que a gente precisa, não é mesmo? É por isso que quando eu tô precisando fazer umas comprinhas, eu vou no Bahamas ou no Bahamas Mix, que é logo aqui. Confira as ofertas que valem de hoje até domingo, dia 24. Para todas as lojas Bahamas e Bahamas Mix da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Confira. Leite condensado Piracanjuba, semidesnatado, TP, 395 gramas, só R$5,29. É isso mesmo, gente, só R$5,29. Coxinhas das asas de frango Seara IQF, 1 quilo, só R$10,99. Coração da alcatra bovino porcionado, arroba, R$44,90 o quilo. Cerveja Eisenbeer Puro Malte Pilsen Latão, 473 ml, R$3,99. Tá muito barato, só R$3,99. Lava roupas Brilhante Limpeza Total Caixa, R$1,600, R$14,90. É muita oferta boa, então vamos aproveitar. Quer ficar por dentro dessas e outras ofertas do Bahamas direto no seu WhatsApp? É só acessar o canal de WhatsApp e ficar por dentro de todas as promoções. Bahamas e Bahamas Mix, preço baixo de verdade é logo aqui. Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Antena 1.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, foi eleita pelo terceiro ano consecutivo a cidade com a melhor qualidade de vida do Brasil. O resultado faz parte do Índice de Progresso Social, que avalia todos os municípios brasileiros com base nos indicadores sociais e ambientais. O levantamento considera temas como necessidades básicas da população, bem-estar e oportunidades. Entre as cidades mais bem colocadas, o destaque é para o estado de São Paulo, que concentra a maior parte dos municípios no topo do ranking. O pódio é formado por Gavião Peixoto, Jundiaí e Oswaldo Cruz. Entre as capitais, Curitiba aparece novamente como a melhor colocada do país, seguida por Brasília, São Paulo, Campo Grande e Belo Horizonte. No ranking por estados, o Distrito Federal lidera, seguido por São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Dor de cabeça frequente não deve ser encarada como algo normal. No Dia Nacional de Combate à Cefaleia, lembrado em 19 de maio, especialistas alertam que dores recorrentes podem estar associadas não apenas à enxaqueca, mas também a problemas neurológicos, sinusais, hormonais e, em casos mais raros, até tumores na base do crânio. O uso excessivo de analgésicos e a demora em procurar avaliação médica também preocupam, viu? E para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o médico otorrinolaringologista, doutor André Ribeiro, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e cirurgia da base do crânio. Doutor André, bom dia, bem-vindo à Rádio Antena 1.
Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando.
Muita gente, doutor, convive com dor de cabeça há anos, né? Às vezes a gente conhece alguém que se queixa dessa dor há muito tempo. Em que momento a cefaleia, ela deixa de ser considerada normal?
Tempo de evolução, intensidade dos sintomas, persistência dos sintomas, isso tudo é importante para poder fazer o paciente procurar alguém que possa pelo menos fazer um diagnóstico diferencial. Sim. Na imensa maioria das vezes, não vai ser algo grave. Mas é preciso definir a causa disso, né? Para que você possa tratar, para que você possa remediar de alguma forma, para devolver um pouquinho de qualidade de vida para o paciente, né? Porque eu acho que o grande problema da dor de cabeça, a imensa maioria delas, elas não são incapacitantes, né? Mas elas são dores que são persistentes, aquela, igual aquele calinho que fica ali no dedinho, mindinho. Sim. Do pé, que incomoda, não, né? Não te atrapalha a viver, mas te incomoda o tempo inteiro, né?
Então, verdade.
É nesse sentido que eu acho que precisa ser feito um diagnóstico diferencial. A imensa maioria das vezes, repito, a causa, ela é algo simples ou algo que não traz nenhum tipo de gravidade. Mas existem os casos mais graves que precisam de um... Sim. Outro tipo de abordagem mais específica, né?
Existe diferença, por exemplo, entre uma dor de cabeça comum e uma enxaqueca? Quais sinais ajudam a identificar isso?
O que a gente precisa pensar do ponto de vista didático é separar as dores de cabeça em dois tipos. Aquelas... Uhum. Que são primárias e aquelas que são secundárias.
Uhum.
Aquelas que são primárias são aquelas que são conhecidas muito no âmbito da neurologia clínica, que são a enxaqueca, a cefaleia em salva e a cefaleia tensional. São três entidades nosológicas com características muito muito peculiares. Não, são características diferentes, peculiares.
Uhum.
Que para o neurologista é muito, muito tranquilo fazer esse diagnóstico diferencial. E as cefaleias secundárias são aquelas que são causadas por algo que não tem nada a ver especificamente com esses três tipos de diagnóstico. Então, uhum, a gente pode separar em enxaqueca, cefaleia em salva e a cefaleia tensional e as outras, né?
Uhum.
As outras você pode falar em cefaleia causada por alteração oftalmológica, uma rinossinusite, uma arbovirose, por exemplo, uma dengue, uma febre amarela, alguma... Sim. Coisa nesse sentido. Agora, pensando a própria hepatite A, que, né, a gente está vivendo um... Pois momento é. Aí de aumento de incidência, também pode gerar dor de cabeça. Então, assim, a dor de cabeça, ela é um sintoma que ele é multifatorial, ele não está relacionado... Pois a um... É. Único tipo de alteração orgânica. Então precisa ser investigado nesse sentido, porque é um sintoma muito comum, mas que pode estar relacionado a um leque muito grande de diagnósticos... Sim, diferenciais, né?
Existe diferenciação da dor? Por exemplo, a cefaleia dói mais na parte frontal do crânio, a dor de cabeça dói mais na lateral, ou dependendo?
Cefaleia é o termo médico para dor de cabeça.
Uhum.
Né? E aí você tem alguns tipos de características, pensando, por exemplo, na cefaleia primária, na enxaqueca, geralmente é uma dor que pega um lado do rosto, ela é uma dor que dura um pouco mais de tempo, ela às vezes dura alguns dias, ela melhora muito no ambiente mais escuro, um ambiente, porque o paciente costuma ter fotofobia, que é essa aversão a muita luz, né? Diferente, por exemplo, da cefaleia relacionada ao aumento da pressão arterial, que é uma cefaleia que vai normalmente acometer a região da nuca, o paciente vai ficar com a região do pescoço e dos ombros um pouco mais tensa. Tem a cefaleia relacionada, por exemplo, à disfunção da articulação temporomandibular, aquele paciente que trava muito a musculatura da mordida, que range os dentes durante a noite. A cefaleia relacionada à sinusite, que vai ser uma cefaleia mais específica de algum seio que esteja mais acometido. Então, assim, é uma coisa que é muito ampla do ponto de vista de sintomas. A gente pode falar de cefaleia aqui dos tipos mais diversos, né, que existem.
Agora, quando os exames de imagem, como tomografia, ressonância, eles podem ser necessários? Em que momento eles são pedidos?
Então, eu tive um professor que falava na época da faculdade uma coisa muito, muito interessante, que ele falava o seguinte: a neurologia clínica só começa depois de uma tomografia ou de uma ressonância normal. Então, assim, o exame de imagem, ele não deve ser encarado como se fosse a resolução dos problemas. Porque hoje a gente percebe muito uma ansiedade do paciente, ele chega no consultório e ele acha que se ele fizer um exame de imagem ele vai resolver o problema dele. Tem indicações, tem necessidades específicas, tem que pensar que um exame de imagem, especialmente a tomografia, é um exame que irradia o paciente. Então, assim, eles são importantes para fazer diagnósticos diferenciais, mas tem um momento adequado, a indicação adequada de fazer a solicitação. Às vezes mais importante a tomografia, às vezes mais importante a ressonância, são exames que se complementam. Às vezes os dois são importantes para a gente poder definir. Pensando, por exemplo, numa situação que é a nossa realidade da cirurgia da base do crânio, a gente precisa sempre ter os dois em mãos, porque um acaba complementando o que o outro te mostra. Então, isso está muito relacionado à especificidade do caso, né? Isso aí precisa ser definido de acordo com a história clínica. E isso é o mais importante. A história clínica bem colhida, o paciente trazer a informação e a gente ter a escuta de entender, principalmente do ponto de vista cronológico, como é que as coisas aconteceram. Isso aí ajuda demais a fazer o diagnóstico.
Problemas sinusais e alterações na região da cabeça e pescoço também podem provocar dores frequentes?
Problemas sinusais, sem a menor sombra de dúvida, né? A gente costuma às vezes pensar num diagnóstico diferencial, inclusive até de localização da sinusite. Se você pensar que o paciente está com quadro de sinusite aguda e ele acordou, tipo, ele acorda sem dor e durante o dia ele vai tendo piora. Geralmente a gente pensa numa sinusite relacionada aos seios maxilares, porque são seios que drenam contra a gravidade. Já ao contrário, o paciente acorda com um pouquinho de dor e à medida que o dia vai passando, aquilo começa a melhorar. Você já pensa em sinusite dos seios um pouco mais altos, que aquilo acaba drenando um pouquinho durante o dia. Então, assim, a sinusite, ela geralmente vem acompanhada a um quadro de cefaleia importante. Não é só a cefaleia, tem que haver congestão nasal, secreção, uma sintomatologia toda associada, mas a cefaleia acompanha.
Agora, só pra gente concluir, doutor, o uso frequente de analgésicos pode acabar piorando o quadro ao invés de ajudar?
Se você tiver, por exemplo, uma lesão expansiva, um tumor que estiver crescendo, você vai ficar tomando analgésico, ele tá crescendo lá e você não dá sem saber o que que é.
Pois é.
Então, assim, eu não sou contra o uso do analgésico em situações de necessidade. Às vezes o paciente está em casa, está numa sexta-feira à noite, começou a ter uma dor de cabeça, às vezes não tem acesso tão fácil a um médico, a um colega. Mas não tem problema, cara, tomar um analgésico, esperar o dia seguinte, vamos ver como é que tá. Agora, eu tô tomando analgésico há 2 meses sem procurar para saber o que está acontecendo. A dor não melhora, tá todo dia ali. Essa perda de tempo às vezes pode comprometer não necessariamente o diagnóstico, mas pode comprometer um tratamento.
Sem dúvida.
Bom, nós conversamos com o Dr. André Ribeiro, médico otorrinolaringologista, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, falando sobre a dor de cabeça frequente, que não é normal. Doutor, muito obrigada pela sua
Obrigado
participação.
Obrigado a vocês, bom dia.
Até. 8h59.
Previsão do tempo.
A previsão do tempo indica sol entre muitas nuvens em Juiz de Fora, com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. Também podem ocorrer trovoadas no período de maior instabilidade. À noite, o céu deve continuar com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.